E hoje o assunto é política? Tem só Reginaldo Dias. Nosso amigo Thiago Valenciano tem compromisso, não pôde vir, não teve como participar hoje. Mas Reginaldo é a nossa participação com ele na sexta. Saudade aí, Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN. E é o Thiago, o que está nos ouvindo ou vai nos assistir mais tarde.
Exatamente. Depois ele vai lá no YouTube, ele assiste e faz o comentário dele, porque ele não pôde, a gente entende, né? Tem seus compromissos, nos abandonou. Mas enfim, vamos tocar em frente, que a vida continua. Semana que vem a gente conversa com ele. A minha conversa com você hoje é o seguinte: a gente sabe que todo o parlamento, seja ele a Câmara, Congresso Nacional, seja ele Assembleia Legislativa ou Câmaras Municipais, tem seus desafetos, desentendimentos. A gente tem cenas inúmeras de legislativos em que a situação sai do debate, do bate-boca e parte para os finalmente, né? E tem alguns líderes, né, desses legislativos que tentam botar ordem na casa, das mais diferentes formas, estabelecendo regras, fazendo condutas mais diplomáticas. Outros resolvem bater na mesa e mandar ficar quieto que nem um professor raivoso em sala de aula. A gente está tendo um pouco disso aqui em Maringá, Reginaldo?
Eu tenho ficado, assim, não diria surpreso, mas impressionado, né, com uma espécie de contencioso que existe na Câmara de Maringá, na atual legislatura, envolvendo uma vereadora, a Cris Lauer, e com o estilo do coletivo de se relacionar com algumas polêmicas. Né? Então, circula pela internet, circulam vídeos, né, do presidente da casa, que tem um estilo de fazer pronunciamentos disciplinares praticamente durante a sessão, e também vi vídeos de membros da mesa, uma espécie de desabafo, um misto de divergência, mas também de uma tentativa de enquadramento da situação, né? Eu não acompanho o dia a dia, talvez até o Thiago, por fazer parte do corpo técnico da Câmara, pudesse nos subsidiar sobre os bastidores, né? Quer dizer, eu já fiz dois livros sobre a Câmara dos Vereadores, e são fatos que não são comuns na história da cidade, né? Na história da Câmara. Não que houvesse uma harmonia completa em outras legislaturas, né? Mas a forma de esse conflito estar adquirindo feição pública é que chama muito a atenção, né? Porque a gente espera sempre que a tribuna seja para divergência de ideias e não de comportamento dos vereadores. Agora eu não sei quem tem. Eu tenho muita admiração pelo presidente. É. Ele é o político mais antigo da cidade em atividade, com mandato. Então, ele tem muita experiência, muita sabedoria, né? Mas a mim me estranha, porque as casas legislativas elas têm fóruns próprios para cuidar dessas partes, assim, digamos, né? Tem código de ética, tem mecanismos para apurar se houve desvio de conduta ou alguma coisa parecida, né? Eu não sei se houve, né? Uhum. Na legislatura passada, chegou a haver um contencioso com o vereador Homero Marques e chegou a ser aberto um procedimento dessa natureza. Eu não sei se é para tanto. Uhum. Honestamente, eu não sei. Mas até por já ter feito dois livros sobre a história da Câmara, eu não posso ignorar, né, que esse é um tipo de contencioso meio fora do padrão da história da Câmara Municipal, né? E se houver necessidade de procedimento disciplinar, eu não sei se há, então eu imagino que haja necessidade de adotar os procedimentos específicos desse tipo de conduta. E a tribuna ficar para debate de ideias, de divergência de projetos especificamente, né? Mas a mesa da Câmara é composta de vereadores muito experientes, eles devem avaliar essas circunstâncias com as suas próprias razões.
Agora, eu conheci Mauro Socal já faz muito tempo, eu converso, entrevisto ele, e sempre foi, aparentemente, uma pessoa que tinha uma conduta e uma carreira bastante ponderada. Né? O Mauro Socal sempre foi um político, que eu diria, equilíbrio, a característica dele. Agora, você que desenha aí um presidente da Câmara que parece que está começando a ter outro aspecto um pouco mais duro de fala, ou pelo menos é corretivo, como você usou o termo. O que leva a isso? Será que é o momento que a gente está atravessando? De repente, o Mário Socal está atravessando um momento diferente. Será que essa coisa da pandemia que afeta todo mundo, porque muita gente está saindo do seu equilíbrio durante a pandemia? E também tem a questão do ano que vem, né? Tem os políticos talvez estejam num rearranjo de apoios para os candidatos no ano que vem, tem essa tensão também da Câmara Municipal com a Prefeitura na frente de combate à Covid, que Mário Socal declarou que vai sair porque tudo que era proposto pela Câmara não é adotado e tal, e a Câmara assina decretos que nela não tem participação ou que não foi ouvido. Será que é um pouco esse ambiente?
Não, esse estilo ele já vinha adotando na legislatura passada, Gilson. Acho que não tem uma relação direta com a pandemia. É possível encontrar, talvez até no YouTube, já que a Câmara transmite as suas sessões, momentos em que o presidente também ele fez pronunciamentos da mesa e como presidente em relação a dois vereadores da legislatura, um ou dois vereadores da legislatura passada que não foram reeleitos, né? É um estilo que ele foi adotando, ele foi reeleito vereador e reeleito presidente na Câmara, o que supõe que haja um consentimento dos seus pares para que esse estilo prospere, né? Mas eu imagino que esse estilo ele não é muito harmônico com o espírito do o ambiente parlamentar, né? Que as questões disciplinares, quando há necessidade, deveriam caminhar para mecanismos próprios e o espaço do plenário para troca de ideias sobre projetos e eventuais divergências estritamente políticas, né? Mas fica esse apontamento aí para reflexão, eu não tenho uma solução para esse problema também, né? E quanto à divergência eventual com o município, eu acho que a Câmara tem o direito de ter pronunciamentos próprios e divergências com o prefeito. E essa divergência pode, inclusive, ser fecunda no sentido de estimular debate e uma eventual solução de equilíbrio entre um ponto de vista e outro, né? Eu sempre considero saudável que a Câmara busque independência. E o prefeito Ulisses Maia, ele costuma fazer pronunciamentos nessa direção também, em defesa da independência da Câmara, por ter sido vereador em duas legislaturas e por ter sido presidente da Câmara em duas legislaturas. Então, acho que ele também tem essa sensibilidade da importância do trabalho conjunto entre os poderes, mas da independência de cada um em relação ao outro.
Agora, aquela questão do personalismo, quer queira, quer não, a gente não pode esquecer que no Brasil a questão partidária, ideológica, ela perde muito espaço, perde orientação de atitude, de ação, né, daquele que é o representante público em torno da sua própria personalidade, aquela construção da ideia de que é preciso marcar a minha identidade e com essa minha identidade se estabelecer meus interesses, minha carreira política, aquilo que eu vou construir enquanto histórico político. Mário Socal tem pretensões, por exemplo, de deixar de ser efetivamente um homem do parlamento para ser um homem do executivo? Ele já foi vice, mas nunca disputou o executivo. E objetivamente sempre procurou ter uma identidade o suficiente, ou buscar, isso é claro que alguns parlamentares sempre buscam, a construção de uma identidade pessoal que lhe leve, por exemplo, a alçar o interesse para o executivo ou o interesse para outros parlamentos. É um pouco disso, do tipo, quero me fazer, me construir, angariar capital político e identidade e projetar isso para uma ação futura?
Ah, não creio. O presidente Mauro Socão é um homem muito sério, tem uma biografia reta como empresário, como agente político. Ele foi vereador na legislatura 82 e 88, por isso que ele é o agente político em atividade mais longevo da história. Depois vem o deputado Ricardo Barros, que foi eleito em 88 para prefeito de Maringá. Então ele tem uma larga experiência e tem sempre o teste da urna. Ele só é vereador porque foi reeleito. Então ele já é o segundo vereador com mais número de mandatos, empatado com o Kazumi Taguchi, só que ele já tem o mandato de vice-prefeito e deixou de ser candidato uma vez e não foi eleito de uma outra vez por causa do quociente. Então é um agente público que merece todo o nosso respeito pela biografia dele. E ele agora entra também no recorde de como presidente da Câmara, né? Ele vai para o nono ano. Então, nada a opor à biografia dele, né? E muito respeito. Só que ele já é um homem septuagenário, então ele não deve ter projetos de fazer alçar voos para outro cargo legislativo, tipo deputado, ou mesmo para ser prefeito. Embora não se possa descartar nenhum caminho nem o outro. acho que a conduta que ele tem de exercer a autoridade se dá o que a gente chama de capital político, capital simbólico que ele adquiriu por essa larga experiência que ele tem, inclusive dentro do próprio legislativo. Ele goza de um grande respeito dos seus pares. Tanto é que quando ele se lançou candidato, ele praticamente desarticulou outras candidaturas que são promissoras, como a do vereador Mantovani, né, que é visto como um vereador de grande potencial para assar voos como deputado ou mesmo como candidato a prefeito, né? Um vereador muito acima da média, o vereador Mantovani, e outros que compõem a mesa, como o vereador Sidney Telles, o vereador Mário Vec, tem bastante experiência também. Então ele tem essa ascendência sobre os seus pares, né? Talvez isso lhe traga assim, a segurança de que ele pode exercer esse poder disciplinador mesmo da tribuna, da presidência da Câmara, né? Mas eu, assim, de um ponto de vista, assim, digamos assim, mais cartesiano, cada coisa no seu lugar, uhum. Eu diria que seria bom separar, né, essas atribuições, olhando um pouco à distância o problema.
Meu caro Reginaldo, muito obrigado por essa conversa, bom fim de semana para você, na próxima sexta a gente volta a se falar, e aí já com o Thiago junto com a gente.
Isso aí, Justo, um bom dia a você, um bom fim de semana a você, aos ouvintes e ao Thiago também.
Exatamente, ele não está aqui, mas a gente não esquece dele. Espero que ele também esteja lembrando da gente, ele deve estar coçando a orelha dele lá, né? Falando dele, a gente está. Meu caro, até semana que vem.
Até mais.
E você pode entrar em contato tanto com o Thiago Valenciano, que está aqui com a gente, mas você pode entrar em contato com ele pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, também pelo Instagram, @ThiagoValenciano. E o Reginaldo Dias tem uma série de publicações fantásticas no Facebook. Vale a pena acompanhar Reginaldo Dias no Facebook.